receba, Senhor, da tua igreja a gratidão nessa noite por tudo que o Senhor tem feito. Amém. A paz do Senhor Jesus. Quem já agradeceu a Deus algo nesse dia? Alguém? Amém? Cumprimente essa pessoa linda e perfumada do seu lado e pode se assentar. Nós temos o bom perfume de Cristo, amém? Glória a Deus. Como o pastor Rodrigo e a pastora Sueli falaram no início desse culto, ali na abertura, sobre gratidão. E nós vamos falar sobre isso nessa noite em nome de Jesus. Eles citaram um versículo, 1 Tessalonicenses 5,18. Acho que você vai ouvir muito falar nesse mês sobre esse versículo. Esse é o texto base da palavra dessa noite. E o tema dessa mensagem que eu coloquei é vivendo com um coração grato. Diga comigo, vivendo com um coração grato. Quando nós vivemos com um coração grato, nós podemos desfrutar de coisas e momentos que o Senhor tem para cada um de nós. A gratidão nos aproxima de Deus. A ingratidão nos afasta daquilo que Deus tem para nós. Às vezes não é fácil, mas esse é o caminho para desfrutar de muitas bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Amém? Olha que interessante esse texto. Irmão, ser grato, ser uma pessoa grata, ter gratidão, é uma virtude. Isso é uma qualidade. Mas, não só quando tudo vai bem, mas reconhecer a mão de Deus em toda e em qualquer circunstâncias. Por exemplo, às vezes as coisas não estão bem no trabalho, mas você tem um trabalho. Às vezes as coisas não estão bem em algum momento, mas você não está bem no momento, mas você tem algo agora para trabalhar, você tem uma família para cuidar, você tem uma porta que se abriu. Se você olhar 5, 10 anos atrás, 15 anos atrás, as coisas eram diferentes, com certeza. Às vezes as coisas não mudam porque não há uma gratidão. E olha só, interessante. Se a gente não cuidar, a gente vive em tempos, porque a gente sabe que no mundo jaz o maligno. E há tempos difíceis porque a Bíblia fala sobre isso, que tempos virão. Mas o dia mau ele vem, mas a Bíblia fala que ele também vai. E às vezes focamos só no momento ruim. E muitas das vezes existem coisas boas ao nosso redor que não olhamos para isso. Porque as coisas ruins, às vezes, tiram o foco. Mas o cristão cheio de Deus, que tem o coração grato, ele olha para cima e ele agradece a Deus todos os dias. A gratidão, ela não é só uma emoção. Ela é muito mais que uma emoção. Ela é uma decisão. Ser grato é uma decisão que muda o quê? O nosso coração. E a gratidão, ela abre portas. Ela move circunstâncias a nosso favor. Hoje, separei 5 pontos aqui, poderia colocar 10, 15, mas que nós possamos aprender, baseado nessa palavra, a viver com o coração grato. O primeiro versículo que eu quero citar aqui é esse que nós lemos em 1 Tessalonicenses 5,18, que fala assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Paulo ensina que a decisão aqui, ela não é opcional, é em tudo, é em todas as circunstâncias. Quem é, pessoal que, acho que não vai estar aqui, mas, tenho sim, o pessoal da banda estava aqui, tem uns veteranos da Tim, mas tem uma música do Megafone, que é uma banda antiga, ela não existe mais, que fala assim: fiel até ao fim, às vezes mesmo não entendendo o porquê, mas fiel até o fim. E esse texto, eu ficava imaginando, poxa, fiel até o fim, uma música que disparou, né, no álbum deles, um dos álbuns. E eu creio que nesse momento aqui, encaixa direito em 1 Tessalonicenses. Porque fiel até o fim é em toda e qualquer circunstância. Às vezes na área financeira, às vezes na saúde, no casamento, no trabalho. E isso é fiel. Porque a fidelidade em Deus é você crer em Deus em qualquer momento. Porque senão, as coisas não estão boas. Eu vou deixar de crer. Eu vou deixar de ser fiel. Ah não, agora as coisas estão boas. Eu vou acreditar em Deus. Agora está mais ou menos, eu acredito em Deus mais ou menos. Agora voltou a ficar bom, vou voltar a acreditar. Não, a Bíblia fala que em tudo dá graças. E isso é o quê? Isso é fé. Isso é crer em Deus. Em toda circunstância. Então, Paulo ensina que não é uma condição opcional. Ela não tem uma condição. Ela é algo assim que em todo tempo. É um mandamento. Não é por tudo que damos graças. Mas em tudo. Tem uma diferença. Mesmo na dificuldade, nós sabemos que Deus está no controle. Mesmo Jesus no deserto, ele agradecia a Deus. Quando você é grato, você declara sobre isso. Senhor, mesmo que eu não entenda, eu confio em ti e fiel até o fim. A murmuração, ela enfraquece a nossa fé, porque normalmente o que acontece? A murmuração, ela anda junto com a dúvida de mão dada. E quando a dúvida entra, a fé, ela é anulada. Quando nós agradecemos, nós não murmuramos. Então, por quê? Nós acreditamos que Deus está movendo algo ao nosso favor. Isso é o quê? Gratidão. Então, há uma diferença nisso. E a fé e a gratidão fortalecem o quê? O nosso relacionamento com Deus. Diga comigo, relacionamento com Deus. Porque até, se você perceber, em momentos que há mais dificuldade, normalmente se busca até mais a Deus. Deveria ser a todo tempo, mas na verdade é a todo tempo, deve ser a todo tempo. Mas no momento do deserto, a busca é mais intensa. É um jejum a mais, é uma oração de madrugada a mais. Então há uma busca a mais. Isso agrada o coração de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é que a gratidão é a vontade de Deus para nós. Em todo tempo, dai graças. Dai graças. Todo tempo. E olha só que interessante, em todo tempo, dai graças. Eu estava ali, olhando aqui em cima o pessoal do louvor, o pessoal da banda, né, Japa? Olhando vocês aí, né, Natinho, quando vocês, né, casaram, vi. Ele era um japonesinho, agora é um japonesão, né? Casou com a Manu pulava de mim, falava, meu futuro líder, e pulava no meu colo, né? Daí passou do Kids pra Tinha e foi. Hoje já estão com uma bebezinha, coisa mais linda ali que estava no meu colo. Você vê isso, é o plano de Deus para a família, não é? Também da mesma forma, dá para ver o João, dá para ver a Adri, dá para ver o pessoal passando, agora o Gabriel, né? Tem a oportunidade também de celebrar o casamento dia 13 de dezembro. E você vê as coisas acontecendo, o pessoal aqui em cima, o Lucas com a família aí, fizeram uma parte, né? Fazem parte, na verdade, né? A família da Tim e tantos outros que estão aqui. Enfim, a Sara que está aqui. Isso é o quê? Uma gratidão a Deus, né? Por ser um líder de rede que ficou mais tempo à frente de uma rede na igreja, né? Depois dos pastores Rodrigues Sueli, 16 na Rabone. Mês passado a gente fez 18 anos de Rabonitim. Eu sei que tudo há o seu tempo, mas quando a gente olha e vê com o coração grato que Deus fez e ainda está fazendo, isso alegra o nosso coração e alegra o coração de Deus. E a alegria, ela formoseia o rosto, a Bíblia fala sobre isso. E é tão bom ver isso, né? Estar aqui com a família, uma parte da minha família está aqui, meu genro, minha filha, minha neta, meu neto, minha sobrinha, minha cunhada, ver que estão aqui nessa noite. Então é muito legal. Isso é o quê? Isso é um coração grato a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, da Angelita, que está aqui. É ela que me convidou um dia para vir fazer visita na igreja e fiquei, né, Angelita? Para quem não sabe, minha cunhada. E está aqui hoje a Sarinha, né, louvando o Senhor. E ver assim a igreja reunida. Isso é uma gratidão a Deus, né? E segundo, a gratidão muda a perspectiva do coração. Salmos 118, no versículo 24. Esse versículo diz assim: esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, esse é o dia que o Senhor já fez para cada um de nós. Que cada manhã nós possamos agradecer a Deus e se alegrar e se fortalecer naquele dia, porque esse é o dia que os fez o Senhor. Olha só, esse dia o Senhor fez para cada um de nós. Nesse dia você fez algo, nesse dia talvez você foi almoçar com a família, você acordou, graças a Deus. Eu, né, graças a Deus, que alegria poder estar aqui compartilhando a palavra do nosso Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez, que nós possamos se alegrar e se regozijar. E o coração grato, o que que ele acontece? Ele não vê oportunidades, mas o coração grato, ele vê a oportunidade onde muito vê problema. Ah, olha o problema nisso, naquilo, mas se isso está acontecendo é porque Deus tem algo maior, você está no caminho. Porque às vezes não tem problema, mas também não há uma reação, um avanço na vida, no ministério, no trabalho. As lutas vêm, mas a gente pode superar em Cristo Jesus. E esse é o dia que o Senhor fez, para a gente se alegrar. Amanhã o Senhor vai fazer a segunda-feira, se Jesus não voltar. Mas é o dia de se alegrar, porque esse vai ser o dia que o Senhor também fez. E assim todos os outros dias. Então o coração grato, ele vê a oportunidade onde se vê muitas das vezes problema. Enquanto o ingrato reclama no deserto, o grato, ele agradece pelo alimento todo dia, por aquilo que Deus está oferecendo, como o Senhor agradeceu o maná depois que passou pelas provas. A gratidão ensina a enxergar mais longe, a ter cuidado nas pequenas coisas, ver que Deus está cuidando dos mínimos detalhes. Às vezes a gente não entende o porquê, mas voltando ao tópico anterior, fiel até o fim. O dia mal vem, mas ele vai. E depois de passar, a gente olha para trás e vê que permaneceu inabalável. Então, a gratidão ensina a enxergar o cuidado de Deus em qualquer coisa, em qualquer momento. Quando você, como eu citei, você acorda, você já agradece, eu prefiro devocional pela manhã. Então, é o dia que você acorda e agradece, o dia já começa diferente. Não que não possa fazer um devocional à noite, mas normalmente a gente já está um pouco mais cansado. Então, o dia já começa de uma outra forma, de um outro olhar, porque já começa falando com Deus. Deus ama um coração que reconhece o que Ele faz, mesmo nas pequenas vitórias. Se a gente não reconhece Deus nas pequenas, provavelmente não vai reconhecer nas grandes, porque já começa no pouco, começa no pequeno. Deus abençoa no muito aquele que já é fiel no pouco. Tem um princípio aí. Então, segundo, a gratidão muda o quê? A perspectiva do coração, de olhar para as situações. Terceiro, diga assim comigo, a gratidão traz cura e restauração. Lucas 17, 15, 16, é um texto muito conhecido da palavra de Deus, que fala sobre a cura dos leprosos. É um texto muito conhecido. Mas o que me chama a atenção é um dos versículos que diz assim: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e este era samaritano. Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. Lembra dessa passagem? De 10 curados, quantos voltaram? Um. E Jesus falou: a tua fé te salvou. Olha só, os outros foram curados por onde? Por fora. Mas esse foi curado por dentro. Ele podia estar reclamando: por que eu passei tanto tempo por isso? O Senhor já podia ter me curado antes. A questão é que ele recebeu a cura e ele foi grato. Ele entendeu que Deus tinha um plano de salvação, talvez, na vida dele também. Os outros não. Sabe quando você faz algo, não que você faça para receber, mas você já fez algo para alguém e a pessoa nem te agradeceu? Eu acho até um pouco assim, falta de educação, né? Mas assim, o coração grato, ele agradece em qualquer coisa, qualquer situação. É pela equipe de apoio que está aqui, é pela intercessão, é pela mídia, é pelo louvor, é pela dança, é pela igreja, é pelos irmãos. Imagina se eu estivesse aqui pregando para a parede. Olha só, não, mas nós estamos aqui cultuando a Deus juntos. Isso é a igreja reunida. Isso é o quê? Isso é gratidão. Então veja bem, Jesus curou 10 e um voltou. A gratidão não apenas reconhece o milagre, mas da forma que esse um voltou, a gente pode perceber que ele aproxima, a gratidão aproxima o coração ao coração de Jesus, porque 9 foram embora, mas um voltou para ter com Jesus. Isso aproxima, gratidão aproxima. Então, quando você é grato, Deus apenas não abençoa, mas Ele restaura por completo, não só por fora, mas também por dentro. E é isso que aconteceu nesse que voltou para agradecer. Quarto, a gratidão gera contentamento e fortalece a fé. Repita comigo: a gratidão gera contentamento e fortalece a fé. Amém? Por que repetir? Para memorizar, por mais que vai estar gravado. Isso nos traz a memória também. Filipenses 4:6 diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, a vossa petição seja tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica e ação de graças. Quantas das vezes já andamos ansiosos, né? Sei que não é fácil quando a ansiedade bate a porta, eu sei que as dificuldades, a tempestade bate a porta, mas muitas das vezes a ansiedade não nos leva a lugar nenhum, nos leva somente a ter uma crise de ansiedade e sofrer por algo que ainda não aconteceu. Aliás, na grande maioria, mais de 90% não acontece. Mas o texto fala assim, não é para ficar sofrendo de ansiedade. A Bíblia diz assim que antes, vossas petições, ó, aquilo que você está passando, o seu pedido, seja em tudo conhecida diante de Deus. Ore a Deus, suplique a Deus e já agradeça a Deus. É o que esse texto está falando. Ore, suplique. Tenha uma oração de gratidão a Deus, em tudo dai graças. É isso que o texto fala, não só fica sofrendo, mas fala com Deus. Então veja que interessante esse versículo. Aquele que é grato, normalmente ele vai procurar viver em paz, porque às vezes o milagre só acontece diante de uma dificuldade. Porque quando está as coisas bem, não precisa de um milagre. Mas um milagre acontece diante de uma dificuldade, como aconteceu com aquele leproso que nós acabamos de ver agora há pouco. Aquele que é grato vive em paz. A gratidão tira o foco daquilo que falta e coloca o foco em Deus. Então Deus, Ele supre. Olha para Jesus, olha para Deus, que supre todas as coisas. A Bíblia fala que não é para andar ansioso. Os passarinhos não sabem o que vai comer no outro dia e Deus dá o alimento a eles. Eu nunca vi um justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. Mas para isso precisa ser justo. E isso nos leva a ter uma vida mais leve, a viver em paz. Paulo escreveu essas coisas, sabe quando? Quando ele estava preso. Você imagina o cara preso, fala, ó, vocês mandam ansioso, eu estou preso aqui, mas vocês fiquem tranquilos aí, não esquenta a cabeça. Eu estou bem aqui. Não ande ansioso por coisa alguma, só ore para Deus. Eu estou na cadeia? Eu estou falando com Deus. Ele cantava louvor. Então, ele entendeu que a fé e a gratidão caminhavam de mão dadas. Caminhavam juntos. Quem agradece antes de ver um milagre, mostra que confia em Deus antes daquele milagre ser realizado. Porque já tem um coração grato e visualiza pela fé. É o que Paulo fazia. Fiquem tranquilos, eu estou preso, mas eu estou de boa. Mais ou menos isso. É isso que acontece. É isso que acontece. E eu quero citar o quinto e último ponto nessa noite, que está lá em Salmos, versículo 100, versículo 4. E diz assim: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. A gratidão, ela é a chave que abre as portas na presença de Deus. Quando adoramos a Deus com um coração grato, o Espírito Santo se manifesta. Como o Gabriel bem disse aqui no início, Deus habita em meio aos louvores, 24 horas. E aonde existe o louvor, existe a presença de Deus. Por isso tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve, porque você pode atrair a presença de Deus ou você pode atrair outra presença. Deus habita em meio aos louvores. Muitos pedem, Senhor, venha, visita, vem sobre nós. Mas poucos aprendem um segredo. Tem uma chave aqui. Deus habita entre os louvores do seu povo. Então, se você quer sentir a presença de Deus, primeiro já agradeça, não pela emoção, Ah, eu estou passando por um problema. Eu entendo que às vezes é difícil separar. Ah, tem hora para todas as coisas. Eclesiastes 3 fala, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de afastar. Há uns anos atrás estava todo mundo se afastando, né? Agora, graças a Deus, já pode se abraçar. Há tempo de choro, mas há o tempo de riso. Então, esse é um tempo de adorar. Esse é um tempo de buscar também, porque Deus habita em meio aos louvores. Então, antes mesmo de um milagre acontecer, adore. Simplesmente adore. Deus habita no meio dos louvores. Procure se conectar com Deus, orando, escutando louvor. Entra no carro, coloca um louvor. Tem em casa o seu devocional, o seu momento de oração. E você vai ver, as coisas ficam mais leves, ficam mais fáceis, porque Ele está conosco. E eu convido a igreja a se levantar nesse momento. Essa é a vontade de Deus. A gratidão, ela é uma semente que precisa ser semeada para ver algo acontecer lá na frente. Ela transforma o ambiente, o momento, a paz em casa, no trabalho, na família, onde você está. A paz tem que estar dentro de você. Ou seja, a paz seja convosco, amém? A paz está em você. A Bíblia fala de uma paz que excede todo o entendimento humano. Essa paz você não compra, amado, numa farmácia, você não compra em lugar nenhum. Todos têm livre acesso. Ele está 24 horas ligado. Só precisa se conectar. Deus não dorme. Aliás, o Senhor trabalha em nosso favor, os anjos trabalham em nosso favor enquanto a gente dorme, a Bíblia fala. Isso é descansar. No outro dia, vamos trabalhar, mas vamos descansar no Senhor. Por isso muita ansiedade acontece, porque muitas vezes nós esquecemos aquilo que Jesus falou em Mateus 11, 28. Vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para a vossa alma. Mas Ele fala, vinde a mim. Vinde a mim é dar um primeiro passo, é buscar, é sair do lugar. Deus pode ir até onde você está, mas Ele convida nessa noite a você ir até Ele. E eu quero convidar você a encerrar comigo esse culto nessa noite, vindo aqui na frente, adorar o Senhor com o coração grato. Pode sair do seu assento, mesmo talvez você estando vivendo um momento difícil, mas hoje Deus te convida a agradecer mesmo assim, porque mesmo na dificuldade você está aqui buscando Ele. Agradeça a Deus pela vida, pela família, pela salvação, até mesmo pelas lutas, porque nelas, muitas das vezes, Deus está nos moldando. Quantas vezes eu e você na luta, nós corremos para mais perto de Deus, para buscá-lo. Levante, levante do seu lugar, levante a sua mão, adore o Senhor. Senhor, obrigado mesmo em qualquer situação, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Adore o Senhor, diga palavras de carinho, palavras de fé. Quem sabe amanhã, essa semana, você tem uma nova meta, um novo mês. Entregue nas mãos do Senhor. Adore o Senhor com o coração grato a Ele.
Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Resposta a Ti, há uma ação, me render aqui em adoração.
Declara Ele.
Então vou levantar
declare seu aleluia.
Aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Aleluia. Toca,
Espírito Santo. Comece a receber, sinta a presença dele sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Agradeça ao Senhor, declare um aleluia para ele nessa noite.
Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando.
Receba a adoração, a oração da tua igreja.
Nesses pulmões, vamos, louve ao Senhor.
Todo ser que respira, louve ao Senhor, não pare.
Meu coração,
não deixe nada calar esse momento. É você e Deus.
Cante essa canção, pois sei que há fôlego. Coração, não sem vergonha e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões, vamos louvar ao Senhor.
Senhor, nós te agradecemos, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Ensina-nos, Senhor, cada dia mais ter um coração grato ao Senhor, a confiar na Tua vontade para a nossa vida e reconhecer a Tua mão poderosa cuidando de cada um de nós. Que a gratidão, Pai, seja uma marca que as pessoas possam ver em nós daquilo que o Senhor tem feito e daquilo que o Senhor ainda vai fazer. Que a gratidão te acompanhe todos os dias da Tua vida, que você possa desfrutar daquilo que o Senhor tem para você ainda, nesse ano ainda, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor te leve em paz e segurança. Que o Senhor abençoe esse novo mês, abençoe a tua semana. Que seja uma semana de vitórias, em nome do Senhor Jesus. Que o sangue do Senhor te proteja, esteja sobre você, teu lar, tua família, em nome de Jesus. Amém. Graças.